Eklezję i grajże katolikę.
Olá, um bom dia para si e continuação de uma boa Páscoa. O programa Eclésia está consigo nesta manhã e convido-o desde já a acompanhar-nos numa viagem que estamos a fazer pelas dioceses em Portugal. Estamos a procurar perceber como decorre o processo sinodal nas comunidades locais, a partir da proposta do Papa Francisco para que a Igreja, em 2021, entrasse num processo de reflexão rumo a uma presença mais missionária, mais participada e mais em comunhão. Recebemos hoje o padre Rui Carvalho, que na Diocese de Lisboa acompanhou as comunidades, recebeu os relatórios, ele e uma equipa alargada, e hoje vem dar-nos conta da participação dos cristãos nesta escuta. Fique desse lado, o programa da Igreja Católica dá-lhe os bons dias e hoje, ao som do grupo 4 e meia, dizemos-lhe que para a frente é que é Lisboa.
Ergo-me da cama que me aquece, que me prende, que me trama, se me chama para dormir. Saio sem demora, já é hora de no escuro lá de fora o sol resolver surgir. E acordo sonolento, rabugento, ruminando um lamento por ter de ir trabalhar. Mas penso positivo e concluo que estar vivo é motivo mais que bom para me animar. E então saio derrompante, torno-me mais confiante, vendo o dia amanhecer. Escolho o meu melhor sorriso e aceito o improviso que o meu dia vai trazer. Aproveito ao segundo tudo aquilo que este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Cama que me aquece, que me prende, que me trama, se me chama para dormir. Saio sem demora, já é hora de no escuro lá de fora o sol resolver surgir. E acordo sonolento, rabugento, ruminando um lamento por ter de ir trabalhar. Mas penso positivo, concluo que estar vivo é motivo mais que bom para me animar. E então saio de rompante, torno-me mais confiante, vendo o dia amanhecer. Escolho o meu melhor sorriso e aceito o improviso que o meu dia vai trazer.
Está na companhia do programa da Igreja Católica. Bom dia para si. Receba connosco o Padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que nos explica a origem da expressão dar pérolas a porcos.
Dar pérolas a porcos. É uma expressão que, de facto, já todos alguma vez escutamos e que se refere a uma frase usada por Jesus para falar de algo precioso que não deve ser dado a quem não o sabe apreciar. Dar pérolas a porcos, naturalmente, é dar um bem precioso a quem não tem capacidade para perceber aquilo que lhe é dado. Pelo contrário, os porcos acabam por pisar e destruir as pérolas. Então, é uma expressão que se refere, na boca de Jesus, a não dar, de facto, o Evangelho a quem não o queira verdadeiramente receber, mas que se refere também no nosso falar no dia-a-dia em dar algo que é profundamente bom a quem não quer ou não tem a capacidade de o apreciar, de o receber e de o fazer seu.
Dar pérolas a porcos foi a expressão de hoje do padre Mário de Sousa. Deixo-lhe a indicação que este espaço, a Bíblia na Boca do Povo, onde ficamos a conhecer a origem de algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana, pode ser acompanhada também em formato vídeo a partir do YouTube da Agência Eclésia e está também disponível no portal de informação. Já conhece o endereço, mas eu relembro: agencia.eclésia.pt. Seguimos em frente neste programa Eclésia para recebermos a esta hora o padre Rui Carvalho, diretor do Secretariado de Ação Pastoral no Patriarcado de Lisboa, também ele responsável por aquilo que tem sido o processo sinodal, o processo do Sínodo dos Bispos, o acompanhamento das comunidades e demais participações neste processo, concretamente aqui no Patriarcado de Lisboa, na Diocese de Lisboa. Bom dia, padre Rui. Obrigada por estar connosco.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada. Como é que tem sido olhar para este tempo, convidar as comunidades a unirem-se em torno desta reflexão da Igreja, quando o próprio Patriarcado de Lisboa já vinha de uma reflexão sinodal diocesana convocada pelo Cardeal Emérito, Patriarca Emérito de Lisboa, Dom Manuel Clemente?
Sim, tem sido um caminho que aqui na Diocese de Lisboa já começou em 2014, quando o Dom Manuel Clemente entrou na Diocese. Uma das primeiras coisas que fez foi convocar um sínodo que vinha muito na sequência da exortação do Papa Francisco, em 2013, a Alegria do Evangelho, e onde, de facto, havia essa referência que, para uma transformação missionária da pastoral, e aí também como instrumento o sínodo. Então, começou-se aqui em Lisboa, em 2014, com 2 anos de preparação. Depois houve uma Assembleia Diocesana, portanto, é isso, o sínodo propriamente dito, em 2016, e depois houve uns anos de recessão dessa mesma Constituição Sinodal.
Precisamente.
E depois, no final desses anos de recessão, o Papa Francisco, portanto, trouxe-nos este Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade.
Aí havia uma mais-valia, porque as pessoas já estavam sintonizadas com o significado da sinodalidade.
Sim, eu creio que o facto de ser um sínodo universal trouxe também uma mobilização da parte laical maior. Não sentimos que houvesse propriamente uma desmobilização, mesmo nos anos que antecediam a Jornada Mundial da Juventude. Houve, de facto, um envolvimento muito grande, e a maior parte das paróquias, de facto, criámos um coordenador paroquial, ou um coordenador de cada comunidade, e tivemos uma representação muito boa. Nós temos ainda, neste momento, cerca de 220 pessoas de ligação, seja numa diocese como Lisboa. Creio que há uma grande parte das pessoas representadas, ou das comunidades representadas, neste caminho sinodal.
E isso foi expresso também nos relatórios recebidos ainda na primeira fase da auscultação?
Sim, eu creio que recebemos à volta de 200 relatórios nessa primeira fase. E depois, desde aí, tem havido sempre um diálogo entre aquilo que tem sido o caminho do sínodo, com as várias etapas, continental e agora universal, e havendo sempre um diálogo com as próprias comunidades de base.
Se pudéssemos olhar para estes relatórios, estes primeiros relatórios, que temas, que aspirações, que anseios é que os católicos na Diocese de Lisboa e outros que tenham participado neste processo também enunciaram?
Bem, desde logo o tema da sinodalidade, portanto, há um desejo de facto grande de um envolvimento laical na vida da Igreja, uma participação, uma corresponsabilização de todos na construção. Desde logo também depois a conversão pastoral, uma conversão missionária. De facto, há aqui uma aspiração de uma Igreja em saída. Depois o desejo de oração, de uma vida espiritual, da revitalização dos próprios instâncias sinodais, como os conselhos pastorais paroquiais, porque também são processos que precisam de estar sempre a voltar a formarem-se, a formar as pessoas que neles estão. Portanto, são realidades dinâmicas, não podemos dizer que temos um conselho pastoral formado e que isso fica para sempre, não é? Não é uma coisa estática.
Aliás, o relatório vindo da primeira Assembleia também falava para essa possibilidade de permeabilidade nos conselhos pastorais e nas paróquias, para não serem assumidos cargos quase vitalícios.
Exatamente.
Mas que pudessem contar com aquelas forças que vão chegando entusiasmadas e a descobrir também o seu lugar na Igreja.
Exatamente, no fundo, isto de conversão pastoral pede muito que não tenhamos, ou seja, que as estruturas de facto ajudam-nos, mas as estruturas não são o fundamental, não é? O fundamental de facto é que é que o Espírito Santo sopre, não é? É que nós nos abramos também à ação do Espírito Santo.
E essa foi uma tónica nos relatórios também?
Essa foi uma tónica. Uma das coisas que este sínodo trouxe também de muito bom foi o método, ou seja, o método foi muito importante, a questão de ser introduzido o diálogo espiritual, ou seja, aquelas reuniões onde havia espaço ao silêncio, as pessoas foram se habituando também a estar nas reuniões de uma maneira diferente, já não nesta perspectiva quase de defender a minha ideia ou de defender a minha porção da parte da Igreja, mas de nos colocarmos todos à procura daquilo que Deus quer dizer, e depois a abertura também à palavra de Deus, à escuta atenta do outro e ver no outro aquilo que Deus está a dizer através do outro. Eu creio que tem sido uma aprendizagem e este caminho sinodal está a trazer uma conversão nesse aspecto.
A Diocese de Setúbal, a semana passada, Augusta Delgado dava-nos conta de que algumas pessoas iam sentindo: mas a Igreja quer ouvir a minha voz? A minha voz vai chegar lá? Como é que este eco tocava também ou era representado ou não na Diocese de Lisboa?
Nas experiências da fase diocesana, onde houve também essa preocupação e esse incentivo de que de facto a voz de todos chegasse, não é? Ou seja, no fundo, o caminho sinodal é muito esta perspectiva de caminhar em conjunto com todos, com aqueles que estão dentro da comunidade, mas também com a comunidade cristã, com todos. Portanto, houve muitos ensaios e ensaios interessantes onde se convidou pessoas de fora para participarem nos grupos e de facto, pessoas, temos testemunhos de gente que se aproximou da Igreja por este convite, não é? A partir daí começou-se um caminho de aproximação e há testemunhos muito bonitos nesse aspecto, não é? de abertura, de gente a reunir-se com juntas de freguesia, até com as forças vivas da Terra, não é? No fundo, para escutar todos. Não é? Neles nós vemos também aquilo que é a voz do Espírito Santo. Podemos reconhecer também a voz do Espírito e deixar-nos interpelar também com este olhar.
E podem sair também daí questionamentos para respostas da ação pastoral, por exemplo?
Necessariamente, porque a ação pastoral, o objetivo é sempre chegar a todos, não é? Até foi esse o tema do primeiro sínodo de Lisboa, o sonho missionário de chegar a todos. E nós, para chegarmos a todos, precisamos saber quem são esses todos, o que é que pensam esses todos, para que o Evangelho se possa também direcionar, ir ao encontro daqueles.
E de que forma é que também a organização da Jornada Mundial da Juventude permitiu também que outros se aproximassem também deste processo sinodal?
A Jornada Mundial da Juventude foi um ateliê prático de sinodalidade, não é? Ou seja, foi passar da sinodalidade teórica e de olhar a Igreja e de pensar a Igreja e de ver as linhas que a Igreja deveria de seguir, linhas de ação pastoral, e pronto, no fundo é um pouco aquilo, não é? Vamos construir uma catedral, não é? E de repente estamos a envolver pessoas nessa construção, e isso é a melhor maneira de evangelizar, é a melhor maneira de chegar a todos, e de facto a Igreja conseguiu chegar a outras pessoas, quer em pessoas que não estavam tão envolvidas na comunidade, que diante deste projeto se envolveram, quer nas famílias de acolhimento, quer nos voluntários, nas paróquias, e nesse sentido, ou seja, nós vivemos aquilo, uma Igreja missionária, para preparar este grande evento, houve aqui de facto uma mobilização muito grande e tocou a vida de muitas pessoas, e nós vemos muito esse efeito também nos grupos de catequese a aumentar, em algumas paróquias, grupos de jovens.
Meses depois da realização da jornada, recebemos o documento síntese da primeira Assembleia dos Padres Sinodais no Vaticano, que terminou em outubro de 2023. Como foi recebido esse documento aqui em Lisboa, Padre Rui Carvalho?
Em primeiro lugar, começámos a ver que, de facto, o sínodo, ou seja, se num primeiro momento sentíamos que, de facto, havia muitas áreas, muitos temas, e creio que, neste relatório sentimos que ele já se vai encaminhando para a sinodalidade, para aquilo que é próprio da sinodalidade, para isto caminhar em conjunto, para nos escutarmos, para ouvir a voz do Espírito. Este processo sinodal é longo, mas à medida que ele vai decorrendo, parece que se vai concentrando cada vez mais naquilo que é essencial. E, portanto, neste relatório sentimos muito isso, nestas propostas todas.
E foi difícil congregar os grupos novamente para dar continuidade agora numa segunda fase do processo?
Estes processos, como são muito longos, né? Isto começou em 2021, o Sínodo dos Bispos, já vamos em 2024, aqui pelo meio vai havendo alguma desmobilização, mas ainda assim conseguimos ter, nós para esta fase do Sínodo convocámos também jovens, surgiu muito por um repto do nosso patriarca, o Dom Rui Valério, que quando entrou na diocese pedia mesmo aos jovens para que, inspirados pelo Espírito Santo, também dissessem à Igreja para onde caminhar. E sim, essa foi uma realização, ou seja, não especificamente sobre este relatório, mas um pouco também na senda da Jornada Mundial da Juventude e de facto, colocar em questão, e agora? Não é? Para onde é que o Espírito Santo nos
continuar
chama a caminhar?
Continuar a congregar.
Sim. Depois houve uma assembleia especificamente para os coordenadores das várias comunidades em janeiro, nós reunimos
os tais
220, portanto já não tiveram todos representados. Nós chamámos também a acrescentar estes delegados, convidámos os jovens que tivessem estado ligados à Jornada Mundial da Juventude, tiveram alguns responsáveis dos COPs, no fundo,
dos comitês organizadores paroquiais.
Exatamente, sim. Lançámos de novo o relatório com algumas formas de abordar, ou seja, havia aqui alguns números que o próprio Secretariado do Sino indicava que seriam mais pertinentes para a Igreja local, e a partir daí as paróquias foram pegando no relatório, algumas pegaram mais num número, outras pegaram mais noutro, e ainda assim conseguimos receber nesta fase cerca de 70 relatórios provindos das comunidades, de capelanias, de escolas, também dos departamentos e setores da Cúria. Portanto, tivemos nestes 70 relatórios temos uma boa representação.
E podemos olhar para esses relatórios e perceber também uma sintonia entre esses 70 e uma vontade de mudança assente em que temas, por exemplo? Uma vontade de sinodalidade assente em que temas?
Uhum. Nós, no relatório de Lisboa, chegámos a 20 pontos, a 21 pontos. Em primeiro lugar, este tema da corresponsabilidade a partir do batismo, ou seja, é logo um dos primeiros números. Depois também esta importância da centralidade da família na ação pastoral, ou seja, no fundo, porque também é na família que acontece a iniciação na fé, que olhar também para a família com esta responsabilidade missionária, as próprias famílias se entenderem como igrejas domésticas e missionárias, também nesta linha a própria renovação dos processos de preparação para o casamento. Também neste período de sínodo saiu os itinerários catecumenais para a preparação para o matrimónio, portanto também nesta linha aqui a necessidade também do acompanhamento dos jovens casais, portanto na temática da família, a necessidade do acolhimento de comunidades mais acolhedoras e depois também do acompanhamento, de facto haver aqui esta abertura de nos sentirmos a caminhar ao lado de outros. E creio que isto é um efeito muito do sínodo, né? Num tempo em que é tão difícil escutar, termos aqui estarmos mobilizados para a escuta, não é? Para uma escuta atenta, creio que é uma das conversões que este sínodo está a provocar. Acrescentava ainda esta importância também da consciência comunitária, no fundo, que as pessoas tenham um sentido de pertença maior às suas comunidades. Ou seja, não ver a comunidade cristã apenas como um lugar onde eu vou à missa, onde eu vou celebrar algum sacramento, mas de facto seja uma comunidade. E nesse sentido, também esta importância da relação entre as comunidades cristãs, entre as paróquias, a abertura de facto das comunidades cristãs também para os movimentos, até para congregações que possam existir dentro da paróquia, ou seja, a paróquia também como aquele lugar que é a expressão de caminho com todos. E também, neste sentido, há aqui um apelo no nosso relatório, este caminho com outras comunidades cristãs e também com outras confissões religiosas, ou seja, no fundo, este caminho de unidade com todos. Penso.
Não sei se há mais pontos que nos queira referir deste relatório enviado agora para a Conferência Episcopal Portuguesa.
Sim, olha, sublinhava também esta importância de escutar as vozes de alguma forma, daqueles que se sentem mais excluídos. É? E a necessidade das comunidades darem também mais atenção. E aqui, sei lá, pensamos nas próprias famílias em segunda união, famílias reconstruídas, nas pessoas separadas, mas calhar naquelas pessoas também que alguém que sente uma atração pelo mesmo sexo ou que, sim, que, se, que se veja como homossexual, ou seja, de ver aqui também alguma abertura, procura entender e caminhar também com essas pessoas e procurar também fazer caminho de evangelização e de santidade com estas pessoas. Há aqui outro tema também importante, é próprio que as comunidades tenham esta atenção no discernimento dos carismas e que insiram os membros da comunidade, tendo em conta também aquilo que são os carismas próprios. Esta atenção à pobreza, ou seja, é também um dos tópicos do sínodo, a importância também de comunidades orantes, não é? E tendo a oração como fonte. E por fim destacava aqui ainda dois pontos, aliás, três, um muito ligado à formação, a formação para uma consciência missionária, e um outro ponto também a formação para a doutrina social da Igreja, ou seja, os cristãos sentem também que a Igreja precisa ter uma voz mais profética neste tempo e neste mundo, e por isso precisamos também de apostar mais numa formação a partir da doutrina social da Igreja. Por fim, falou-se também bastante deste papel complementar de homem e mulher na vida da Igreja, ou seja, no fundo, valorizar o papel da mulher naquilo que é específico o papel da mulher, mas também o papel do homem, o papel da paternidade. Portanto, paternidade e maternidade como modeladoras daquilo que pode ser um ambiente familiar das próprias comunidades cristãs, que aqui isto é... Destaca ainda outro ponto, a questão dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, e aqui muito este um apelo a uma proximidade, por exemplo, dos bispos às comunidades cristãs, e também o papel do pároco, também como este pivô da pastoral, como este que organiza, que é chamado a caminhar em conjunto, ter uma pastoral de acompanhamento, disponibilidade para acompanhar as pessoas, o próprio papel do diaconado, no sentido não só litúrgico, mas também como serviço. E por fim, o nosso relatório, também fruto daquilo que nos chega, aparece muito este apelo à alegria, ou seja, de facto que a nossa evangelização, que a nossa missão seja de facto marcada pela alegria do Evangelho, não é? Voltando àquilo que tem sido um apelo muito do Papa Francisco e das próprias exortações que nos têm saído, em que o tema alegria está sempre muito presente.
O Padre Rui Carvalho é também diretor espiritual do Seminário dos Olivais, casa de formação importante aqui no Patriarcado de Lisboa e também noutras dioceses, uma vez que recebem também jovens homens em formação com vista a um futuro sacerdócio. Muitos apontam que os seminários são peças fundamentais neste tempo sinodal. Pergunto-lhe também no repensar do papel do padre nas comunidades, menos gestor e mais pessoa que acompanha pessoas, como é que no seminário também é acompanhado este processo sinodal?
É também um dos pontos deste relatório de Lisboa, esta importância de uma formação para a proximidade. No seminário, a formação vai muito também nessa linha. Os seminaristas foram acompanhando este caminho sinodal, quer nas comunidades onde fazem pastoral, onde estes caminhos também foram acontecendo, quer na própria vida do seminário, ou seja, no fundo, em cada uma das fases do sínodo, fase diocesana, depois continental e universal, fizemos também sempre assembleias sinodais no seminário, e agora recentemente fizemos também, demos um contributo dos seminaristas para este relatório, e eu creio que também a sinodalidade, esta forma, este modo de ser igreja, o modo de ser igreja, vai também entrando, não é? Vai entrando também na formação.
Padre Rui Carvalho, muito obrigada por teres vindo aqui ao programa Eclésia e dado-nos conta deste projeto, deste processo, deste caminho, desta escuta que a Diocese de Lisboa está a fazer, desencadeados pelo desafio do Papa Francisco, mas muito realizada aqui na Diocese de Lisboa. Muitíssimo obrigada.
Obrigado, eu. Obrigada. Mais uma vez.
Estivemos à conversa com o Padre Rui Carvalho, ele que é diretor do Secretariado de Ação Pastoral aqui na Diocese de Lisboa, dar-nos conta também deste processo sinodal que decorre. Na próxima semana, iremos a outra diocese para escutar a realidade que este processo está a provocar e assinalarmos a participação dos leigos e das comunidades neste processo, desencadeado então em 2021 pelo Papa Francisco. Continuo com o programa Eclésia nesta manhã de sábado. Escuta agora Ana Moura, Tens os Olhos de Deus.
Tens os olhos de Deus e os teus lábios nos meus são duas pétalas vivas. E os abraços que dás, rajos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Em mim que o tempo é curto, lá vem a noite, faz-te mais perto, amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim que o tempo é curto, embarca em mim. Tens os olhos de Deus, cada qual com os seus, vê a longura que quer. E quando me tocas por dentro, de ti recolho o alento que cada beijo trouxer. E eu preciso de mais, preciso de mais nos teus olhos de Deus. Habitam astros e céus, foguetes rosa e carmim. Rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Assim o vento ao corpo, embarca em mim que o tempo é curto, embarca em mim.
Recebemos agora no programa Eclésia o Padre Manuel Barbosa. Com ele convidamo-lo a conhecer as leituras propostas na liturgia deste domingo e a escutar algumas mensagens que convidam à reflexão.
A liturgia da palavra neste terceiro domingo da Páscoa procura responder a questões essenciais para a fé cristã. Jesus ressuscitou verdadeiramente? Como é que podemos fazer uma experiência de encontro com Jesus ressuscitado? Como é que podemos mostrar ao mundo que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação? A primeira leitura apresenta-nos o testemunho dos discípulos sobre Jesus. Em gestos concretos, mostram que Jesus está vivo e continua a oferecer aos homens a salvação. Pedro e João convidam a acolher a proposta de vida que Jesus lhes faz. A segunda leitura lembra que o cristão, ao encontrar Jesus e aceitar a vida que ele oferece, tem de viver de forma coerente com o compromisso que assumiu, no reconhecimento da fragilidade que faz parte da realidade humana e no esforço de fidelidade aos mandamentos de Deus. O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da Palavra de Deus, no amor partilhado em gesto de fraternidade e de serviço, é nesse contexto que os discípulos podem fazer a experiência de encontro com Jesus ressuscitado. Centrados nesse encontro, somos convidados a dar testemunho de Jesus diante dos outros homens e mulheres. O encontro com o ressuscitado acontece essencialmente na Eucaristia e a partir da Eucaristia, como os discípulos de Emaús, que cheios de alegria pelo encontro com o ressuscitado, vão contar aos apóstolos como tinham reconhecido o Senhor quando ele tinha partido o pão. Recordo o que dizia São João Paulo II: é precisamente na Eucaristia Dominical que os cristãos revivem com uma intensidade particular a experiência feita pelos apóstolos reunidos na tarde de Páscoa, quando o ressuscitado se manifestou diante deles. Sempre que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, em que refazemos o gesto revelador da presença do ressuscitado, disponhamos do tempo para escutar a palavra, porque é o próprio Cristo que nos abre as Escrituras, como outrora o fez aos discípulos de Emaús. Que as nossas vidas e comunidades se alimentem sempre da única presença sacramental de Cristo, palavra e pão. Que a Eucaristia seja celebrada e assumida nas variadas presenças e encontros cotidianos da nossa vida peregrina. Que as nossas vidas sejam Eucaristias permanentes. Em Cristo ressuscitado, centro da nossa vida eucarística, sejamos autênticos discípulos missionários.
Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada, como sempre, por estar na nossa companhia a cada sábado de manhã, aqui na Antena 1. Saiba que pode sempre encontrar-nos em agencia.eclesia.pt. Amanhã deixamos aqui encontro marcado. O Otávio Carmo espera por si quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira. Tenha um excelente sábado. Obrigada por ter acordado cedo connosco. Até amanhã, se Deus quiser.